Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado, este que é o de número 346. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi, neste ano novo de 2011, que já faz um tempinho que começou, mas como é que já estamos indo, Pierluigi, de ano novo aí?
Bastante e-mail, bastante coisa interessante dos nossos ouvintes, e para quem está ligando aqui no programa pela primeira vez, esse é um programa que se destina essencialmente a tirar dúvidas de informática. Obviamente nós fornecemos receitas culinárias, falamos a respeito de física nuclear, ou seja, é um programa bastante eclético e obviamente nós falamos um monte de besteiras aqui. Mas se você quiser participar do programa, mandando e-mail com besteiras, ou com dúvidas, ou com respostas, é só você mandar um e-mail no endereço.
É o info@redeeldorado.com.br.
Repetindo.
info@redeeldorado.com.br.
Agora, tome o seguinte cuidado. Como a quantidade de spam, de mensagens indesejadas que aparecem nessa caixa postal gigantesca, para você ser reconhecido como ouvinte do programa, coloque no assunto simplesmente Plug Eldorado, em letras maiúsculas, Plug Eldorado. E depois, o assunto, a pergunta, tudo, coloque tudo no corpo do e-mail.
Exatamente. Estou vendo aqui, Pierluigi, já temos aqui vários e-mails, né? Uhum. Eu estou vendo aqui um que diz respeito diretamente à sua pessoa, né?
A minha mãe em particular.
A sua mãe em particular, né? Tá, é do Lotito. Uhum. Ele mandou aqui um e-mail para a gente, que não tem nada a ver com informática, se bem que o Lotito ele tem contribuído bastante aqui com o programa, enviando as suas sugestões, dicas da área de informática, mas dessa vez o Lotito ele mandou um e-mail dizendo o seguinte: praticamente autorizado explicitamente em programa anterior, ele até diz, cita o número do programa, tomei a liberdade. Aí ele dá um endereço aqui que já a gente vai passar para vocês. Por favor, me corrijam se houver alguma discrepância com o molho original. Molho? Pois é, já fiz essa receita com um pouco pomodori pelati, funghi secchi, chileno lavado e hidratado em vinho branco. O que é isso aí?
Um cuquiaio da tábua. Uma colher de sopa.
É um cuquiaio da tábua de creme de leite fresco e fica muito bom. Ou seja, ele está falando do molho à bolonhesa, da famosíssima receita do molho à bolonhesa do Pierluigi.
Da mãe do Pierluigi.
Da mãe do Pierluigi, da família Piazzi. Agora, o detalhe interessante, né, que além do molho à bolonhesa, que é excelente, eu já provei, até porque o Pierluigi, ele é bolonhês. Para quem não sabe, ele nasceu em Bolonha, né? Com esses adicionais, com esses implementos, vamos dizer assim, que o Lotito adicionou à receita, que é um pouquinho de pomodoro pelati, um funghi secchi chileno lavado e hidratado em vinho branco, diria a minha velha avó, que também era italiana, fala assim: fica bom, mas com esse orçamento, né? O que não fica, né?
Tá bom.
Também com esse orçamento, né? Porque todo esse negócio, funghi secchi chileno, lavado e hidratado.
Quem quiser a receita, é só entrar no site do Lotito, que é www.bonapetite.com.br.
Isso.
Cuidado que esse bon appetite, ou bom, é com N de navio e não M de Maria. Bon appetite.
Bon appetite. Uma palavra só. Não é o bon appetite juntos. É o bon appetite com N de navio, tudo emendado aí, né? Uma palavra só.
.com.br.
É isso aí. Aí tem. Bom, aí você aproveita, dá uma passeada lá pelo site, vê lá outras receitas que existem nesse site.
Não, tem muita coisa interessante.
Tem coisas site interessantíssimas lá. Agora, se você quiser cair diretamente na página da receita do molho a bolognese da família Piazzi. É, depois do www.bonapetite.com.br, você digita barra, lista, palavra, lista, sublinhado, né, o símbolo de sublinhado, index, ou seja, INDEX, ponto ASP, ou seja, ASP, de papa, aí vem um ponto de interrogação, ID igual 1145.
Que deve ser o número do arquivo no qual está contida...
É a identidade, né? ID igual a 1145, 1145 em algarismos. Tá? Então, barra lista, sublinhado index, ponto ASP, interrogação, ID igual 1145. Se você digitar esse complemento, aí você já vai cair diretamente na página referente à receita de molho à bolognese da família Piazzi, que o Lotito diz ter tomado a liberdade mediante autorização prévia de ter colocado lá na página.
E você também poderia colocar nos infodrops, né? Coloca a receita nos vídeos infodrops.
Sem dúvida. Isso já estou até anotando aqui para ficar
Aliás, por falar em sublinhado, eu lembrei agora que tem um endereço no qual tem um sublinhado de uma ouvinte que no programa passado pediu, já sei, como fazer curso de inglês, como aprender inglês pela BBC.
Ah, é verdade.
Lembra que a
gente ficou devendo
o endereço. Ela falou, eu peguei a dica de vocês, entrei no site da BBC, mas aí me perdi.
Se perdeu, ela disse que não tinha o curso, mas tem sim. É que é o seguinte, ele está meio escondido lá. Porque o site da BBC, da British...
Broadcasting Corporation. Que, né? Que é uma rádio e TV estatal, parecida, por exemplo, com a nossa TV Cultura aqui de São Paulo, mas com um grau de independência relativo ao governo fantástico. Ou seja, é uma estatal que às vezes fala mal do governo. Isso é uma coisa maravilhosa.
Isso é muito bom, né? Quer dizer, não que seja muito bom falar mal do governo, mas é bom.
Sempre tem que falar mal do governo.
É bom ser permitido falar o que se pensa, né? Pelo menos. Bom, o endereço da BBC é simples. Se você parar nesse endereço, você realmente não vai achar nada relativamente ao curso de inglês que está lá disponível gratuitamente. Mas anote aí de qualquer forma, é www.bbc.co.
Cuidado que não é ponto com, é ponto co.
.uk. Lá na Inglaterra, os sites com não existem. É tudo ponto co.
Co,
não tem o M, né?
E finalmente ponto UK, que UK, é de United Kingdom, do Reino Unido. Né?
Isso. Esse, se você parar por aí, você vai entrar na página inicial do site da BBC. Mas não pare por aí se você quiser aprender inglês. Você continua digitando barra português, ou seja, portuguese. Né? Seria
português
a palavra...
com E no fim.
Isso, seria português com E no fim, exatamente. Barra, aprenda, sublinhado, inglês. Tudo, obviamente, sem acento. Então, www.bbc.co.uk / portuguese, né? Português, / aprenda, sublinhado, inglês. Com isso, você vai cair já, sim, nesse caso, diretamente na página que vai te dar aí todas as orientações na língua portuguesa.
Em português, inclusive. Tem coisas fantásticas. Eu dei uma explorada.
Vídeos, tem muita coisa.
Vídeos.
Material muito rico para você aprender inglês. E até para você que quer, você se for professor de inglês, quiser aproveitar algum material para lecionar, enriquecer suas aulas, você vai achar muita coisa
interessante. Inclusive, dos pontos lá do site é um material, está lá um link especial para pessoas que ensinam inglês.
Exatamente.
Exatamente. Agora, se você não anotou esse URL que o Tarcísio acabou de editar, faz uma coisa. Entra no Google e escreve simplesmente BBC Brasil. Pronto.
BBC Brasil. Agora, eu tenho a impressão, Pierluigi, que esse particularmente, apesar da gente já estar meio defasado aí com relação aos infodrops, mas esse infodrop já existe. Se você entrar no www.intermatica.org, né, além de você poder acompanhar os programas Plug Eldorado ali que estão disponíveis, on demand, para você poder escutar a hora que quiser e até baixar no formato MP3, você também tem os infodrops. É só ir retrocedendo, pegando os posts mais antigos, você vai encontrar os infodrops. Ou utilizar o instrumento de busca, certo, que está embutido no próprio site, e pesquisar por BBC Brasil, BBC Aprenda BBC. Inglês, ou coisa BBC. Assim. Né? BBC. Você já vai achar o infodrop referente a esse link que a gente acabou de passar, tá bom?
Ontem eu estava andando, eu me perdi em São Paulo. Me perdi.
Tem mais uma do Lotito aqui, é uma dica. Essa é de informática, viu?
Ah,
Ele falou da receita, antes de você... desculpa te interromper, mas já interrompendo, mas ele está dizendo assim também, que quanto às vicissitudes com a atualização do Mozilla, Firefox, né, um dos browsers hoje mais utilizados.
Então, além de usar o Mozilla, o Lutito, que eu me lembro, ele usava como programa cliente de e-mail, ele usava Thunderbird. E aí, na hora que ele instalou o novo Thunderbird, ele começou a falar tanto palavrão, mas tanto palavrão, que o cachorro dele, que é o Goliath, diz que entrou em pânico. Entrou e o cachorro dele, olha, acho que é um mastim napoletano, sabe daquelas
você
coisas?
Você imagina,
mesmo,
né?
Meio monstro. Aí ele disse que foi, inclusive os vizinhos aproveitaram para gravar, para anotar, porque é uma cultura geral em relação a palavrões, que foi uma coisa assim fantástica. Mas aí, ele diz o quê, Tarcísio?
Ele diz o seguinte, que ele conseguiu voltar o Thunderbird à versão anterior, que aliás, na opinião dele, é ótima. Ele utiliza esse software, como o Pierre Reed disse, que é um software de cliente, é um software cliente de e-mail, né? É um software, para quem não sabe o que vem a ser exatamente isso, um software cliente é um software que permite você, através dele, software, acessar algum tipo de serviço que está disponível numa rede. É, numa rede, pode ser uma rede local ou... obviamente, pode ser também a rede internet. O e-mail é um serviço, né? É um dos inúmeros serviços que a internet presta. Você pode acessar as suas caixas postais ou a sua caixa postal através de softwares específicos. Esses softwares específicos que fazem isso, e o exemplo mais conhecido é o Outlook Express, que vem junto lá com o Internet Explorer, né? O Internet Explorer é um software cliente de páginas web, assim como o Mozilla Firefox, o Opera, o Google Chrome, são todos softwares clientes de páginas de internet. Eles servem para o propósito de carregar páginas de internet. Mas são softwares cliente, são os browsers, né? São os famosos navegadores. Agora... juntamente com esses softwares, há uma série de outros softwares que acessam a internet ou redes, de modo geral, que são chamados também softwares cliente. E dentre as várias categorias, existe a categoria dos leitores e gerenciadores de e-mails.
Então, o próprio navegador é um software cliente.
O próprio navegador é um software cliente, mas na realidade ele particularmente não é um software cliente. Quer dizer, ele carrega uma página que acaba sendo a página cliente.
Exatamente.
Porque ela tem todo um script, né, toda uma programação que permite acesso a caixas postais. O exemplo disso são os famosos webmails que você acessa a partir dos browsers, nas páginas do Google, do Yahoo, do Hotmail e assim por diante, né? Agora, especificamente só para ver e-mail e eventualmente até baixar o e-mail para o local, para o seu computador, para que você tenha o seu e-mail gravado no seu disco rígido, de modo que você possa depois, por exemplo, verificar os seus e-mails, dar uma lida com mais calma estando offline... existem esses softwares clientes de e-mail, que eram muito úteis na época em que a internet ela ainda era discada, não era banda larga. Porque nessa época, quando as pessoas observavam ou checavam seus e-mails, era realmente bastante interessante que elas primeiro baixassem todos os e-mails para o disco rígido local do próprio computador,
e desligassem
a internet para não ficar gastando os minutos da internet, os pulsos da ligação, né? Desligasse a internet e a partir daí sim lesse com calma todos os seus e-mails que foram baixados. Agora, com essa história de internet banda larga, que o cara fica diretamente ligado à internet, e ainda tem a facilidade dele poder se logar na internet em qualquer lan house, hotéis, fora da casa dele, aí esses softwares, não softwares, mas essas páginas clientes de e-mail, dos webmails, ganharam muita força e os softwares clientes ficaram relegados aí a um segundo plano, né? Mas tem muita gente ainda que usa o Outlook Express, por exemplo, usa o Thunderbird, principalmente em firmas, né, Pierluigi? Em empresas é muito comum.
Sim, sim.
As pessoas têm os seus próprios softwares de e-mail para até, muitas vezes, ter ali registrados, gravados.
Arquivar localmente, porque o webmail, no fundo, é a chamada navegação nas nuvens. Ou seja, todo o conteúdo dos e-mails que você recebeu até aquele momento não estão com você. Ou pelo menos, a menos que você os tenha baixado intencionalmente. Eles, na realidade, estão no servidor, lá nas nuvens, lá em algum ponto do mundo estão lá. E, obviamente, existe sempre o risco de, se esses e-mails tiverem algum valor legal, algum valor corporativo, existe sempre o risco de você perder isso. Então é melhor trazer e usar o software cliente. Né?
Exatamente.
Tarcísio, bom, eu estava dizendo
Só para finalizar, eu comecei a divagar, então ele tinha o Thunderbird, ele havia feito uma
atualização,
não gostou, começou a xingar muito, o cachorro dele ficou
horrorizado.
Agora ele conseguiu voltar à versão anterior, só para registrar, e desabilitou as atualizações. Então ele recomenda, né, por experiência própria, que quem utilize aí o Thunderbird, e principalmente tem um cachorro, né, não atualize. Deixe ele na versão anterior, que é ótima. Aí o cachorro da pessoa, bem como o Goliath, né, que é o cachorro aí do Lotito. Ele vai ficar mais tranquilo, porque não vai ouvir xingamentos do dono, tá certo?
Agora, sabe o que eu acho esquisito, Tarcísio? É que muitas vezes você tem alguma coisa que funciona muito bem. Eu conheço muitos usuários do Windows XP que finalmente estão felicíssimos porque conseguiram eliminar todos os bugs que tinha o Windows XP. E agora que o Windows XP está funcionando maravilhosamente, o pessoal está migrando para o Windows 7. Que tem problemas. Não é que tem problemas. E o outro não tem problemas. Então, por que as pessoas correm atrás da novidade? Eu vou te dar um exemplo de uma coisa maluca. Eu tenho uma picape Courier da Ford, 2007. No para-choque dianteiro tem uma janelinha. Tem uma portinha.
Para-choque dianteiro. Uma portinha
no
para-choque. Certo.
Você abre essa portinha e você espera encontrar o que lá dentro?
Do para-choque eu não espero encontrar nada, mas em todo
caso. Soldado no chassis, uma porca, de maneira que você chega com uma argola que tem o parafuso, rosqueia nessa porca e você pode rebocar teu carro em caso de pane.
Ah, interessante.
Não é interessante?
Muito interessante.
Aí eu abri a portinha e não tinha porca.
Não tinha porca.
E muito menos a argolinha e o parafuso. Aí eu passei na Ford e falei, escuta, mas por que não veio? Aí o cara falou, como não veio? Não veio. Aí ele foi pesquisar e descobriram que essa coisa muito inteligente estava em todas as Courier até 2002. A partir de 2003, tiraram a coisa inteligente.
Simplesmente.
Agora eu pergunto, e é uma coisa que deve custar assim, uma quirela, quer dizer, não é certamente uma questão de economia. Eles mudam as coisas para pior, em vez de mudar para melhor. Agora, mudando as coisas para melhor. Gasparzinho nos manda um e-mail. Aliás, outro dia eu vi um caminhão onde estava escrito Comercial Gasparzinho. Eu falei, nossa, o que deve ter de funcionário fantasma nessa empresa.
Essa é a própria empresa com funcionários fantasma, né?
Tarcísio, a situação é basicamente a seguinte. O churrasco está pronto.
Certo.
A carne está no fogo, na brasa, e está quase pronto. Está quase tudo pronto. E chega aquele amigo retardatário, que devia ter chegado já há uma hora, chega finalmente com as latas de cerveja.
É sempre assim, né?
Quente.
Quentes, é óbvio.
A cerveja está.
E o dia está quente e a cerveja pior ainda, mais quente ainda.
Mais quente ainda. E como é que nós vamos gelar essa cerveja rapidamente? Então o Gasparzinho nos manda uma dica. Eu já vou dar a dica e o Tarcísio vai dar depois o URL de onde você encontra essa dica detalhadamente. Obviamente você tem que ter um saco de gelo, que foi comprado. Mas colocar as latas no gelo diretamente demora. Então o que você faz? Você mistura com esse saco de gelo uns 2 litros de água, só para aumentar a superfície de contato. Joga lá dentro 0,5 quilo de sal e 1/2 garrafa de álcool. Mistura e joga as latas de cerveja lá dentro. Meu, gela em 3 minutos.
Mas pera, como é que é a história? Isso está no site.
Está no site.
Então você pega o quê?
Um saco de gelo. Põe lá numa cumbuca, de isopor, em algum lugar, tá certo?
Certo.
Joga água para esse gelo ficar meio molhado, meio boiando assim, para aumentar a superfície de contato. Mas não muita água, 2 litros de água para um saco de gelo.
É, senão você também vai acabar gelando a água e não gelando a cerveja.
Aí você joga 0,5 quilo de sal e 0,5 litro de álcool.
Sal e álcool.
Por quê? Porque a solubilização do álcool é endotérmica.
Claro.
Vai gelar a mistura. Aí você joga as latas de cerveja e de refrigerante, isso funciona para qualquer coisa lá dentro, e no máximo 5 minutos aquilo lá já está geladinho. Só que tem que tomar um cuidado. Para quem toma cerveja diretamente na lata...
Até fala aqui, olha, para cada saco de gelo, coloque 2 litros de água.
É.
2 litros de água, 0,5 quilo de sal, a receita está aqui, ó. Né? Para cada saco de gelo, não diz saco de...
É, deve ser aquele saco padrão, né?
Aqui tem de 3, tem de 5 quilos. Bom, que seja de 5 quilos. 2 litros de água, 0,5 quilo de sal, 1/2 garrafa de álcool, né? 0,5 litro de água.
De álcool.
Ah, de álcool. E aí, esse líquido que é conhecido com o nome de mistura frigorífica, gelo, álcool, sal e água, vai gelar rapidamente aí a sua cerveja.
Ou refrigerante. Agora, tome um cuidado.
Fica no ponto de bala em 3 minutos, Piruíde.
Pois é.
Em 3 minutos.
Toma um cuidado.
Não esqueça a mão lá dentro.
Não, lava a lata se você for tomar diretamente e não no copo, porque lata fica salgada.
É claro.
Tá certo?
Se bem que tem gente que gosta de até pôr um salzinho na lata e tomar, né? Já fica temperada. Bom, de qualquer forma, se você... Bom, a gente comentou como é que seria... A brincadeira aqui, mas você pode pegar essa receita com mais detalhes, inclusive com todas as chancelas do professor, de um professor de física da USP.
É o Cláudio.
O Cláudio.
Sabe que acho que o Cláudio foi meu aluno?
É, também não me é estranho esse nome, viu, Piruide? Professor Cláudio Furukawa, do Instituto de Física da USP. Foi ele que respondeu a essa questão. E para você obter... Inclusive, devidamente ilustrada, com fotos e tudo mais. Até a foto dele aqui, eu estou vendo. É, realmente, ele foi... Acho que, para mim, é uma pessoa bastante conhecida. Não devo conhecê-lo de algum lugar. De qualquer forma, anote aí. O endereço é Maestro Billy, com 2 L's e Y no final. Então, Maestro Billy. Posterous, você escreve a palavra poster, acrescida de O-U-S no final, posterous.com/cerveja-gelada. Então, maestrobilly.posterous.com/cerveja-gelada, tá? Funciona, diz que funciona muito bem aqui. É 0,5 quilo de sal. Tinha esquecido de falar da quantidade de sal. Tá certo.
É 0,5 quilo de sal. Mas funciona.
Mas
mesmo,
vai lá nesse endereço que você pega a receita bonitinho aí. Uma forma de gelar rapidamente a cerveja. Em 3 minutos, né, Pedro? Que louco. Muito louco isso. 3 minutos.
E tem mais uma coisa muito interessante.
Existem latinhas, né, que ao abrir você gela.
É, né? Só que chegaram à conclusão que... É, quer dizer, você abre a lata. Na hora que você abre a lata... Tem um gás sob pressão, que não é necessariamente o gás carbônico que faz a espuma. É um outro gás que, sob pressão, expande rapidamente, e toda a expansão é endotérmica, aquilo gela. Assim como, não sei se você já caçou barata com inseticida, talvez. Você corre atrás da barata com inseticida, lá pelas tantas começa a formar neve perto do bico do inseticida devido à expansão do gás, né? E, por exemplo, quem gosta de fazer a barba com aquelas espumas de barbear, que sai espuma, isso, não, sai o gelada. Pincel, você chacoalha a lata antes, ela começa a gelar. Só de chacoalhar a lata, a expansão do gás.
A famosa expansão adiabática.
Exatamente, né? E nessa expansão gela. Só que chegaram à conclusão que aquele gás que era usado para gelar o refrigerante ou a cerveja, era muito nocivo para a camada de ozônio. Então, para variar, acabaram descontinuando a coisa por motivos até ecológicos. Mas uma coisa que eu ia comentar, existem umas maquinetas em que você põe, faz toda essa mistura que o Tarcísio falou, e você põe a lata, e a lata fica virando. Só o ato da lata ficar virando horizontalmente já produz uma distribuição de temperatura muito rápida. Quer dizer, você consegue gelar muito rapidamente se, em vez de manter a lata imóvel, você agitar o meio aí. Aí consegue.
Tá certo. Então, algumas dicas de utilidades do dia a dia. Eu imagino que nesse maestrobilly.posterous.com, se você parar por aí,
tem
vou
coisa
até checar, deve ter outras coisas interessantes, além dessa, que é fazer a cerveja gelar rapidamente. Não é? Bom, de qualquer forma, esse primeiro bloco do programa, nós estivemos conversando bastante a respeito de amenidades, né? Receitas, como gelar a cerveja. Você agora já vai poder comer um belo espaguete com molho à bolonhesa e com cerveja geladíssima, de acordo com as dicas que nós demos. Falamos um pouquinho de e-mails também, né? De programas clientes de e-mail. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalinho e já a gente volta. Aí sim, para falar um pouquinho mais e quase que exclusivamente de desgraças da internet e da informática, tá bom? Segura aí que já a gente volta.
Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Quem não se lembra do jogo Senha?
A gente tinha que acertar a cor e a posição exata de 4 bolinhas e a cada jogada recebíamos uma dica que indicava quantas tínhamos acertado na cor, mas não na posição, e quantas foram acertadas em cheio.
Não seria uma opção para induzir nossos filhos e netos a brincar com algo que desenvolva o poder de dedução, não somente a habilidade de se tornar um feroz assassino virtual, como fazem quase todos os games hoje em dia?
Nos jogos, que costumam acompanhar o Windows, existe um que tem uma função análoga, o campo minado.
Muito útil desde que jogado sem preocupação com o tempo.
Agora, para jogar essa senha online, basta entrar no site de Games for the Brain.
Para acessar esse site, entre em www.intermatica.org e procure pelo infodrop de número 958.
Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops, na Eldorado. Infodrops, na Eldorado.
Se você quiser jogar poker virtual, perdendo e ganhando muito dinheiro, de mentira, obviamente, basta você entrar no www.freeslots.com/poker.htm. Lá você baixa um software online, que roda em linguagem Java, portanto seu micro deve ter acesso à linguagem Java, e no qual você poderá jogar pôquer se divertindo durante muito tempo. O ideal é que existe um botãozinho, tutorial, no qual o próprio jogo se encarrega de dar uma aula para você de pôquer, dizendo quais são as cartas mais convenientes para serem retidas e quais você deve descartar. É muito interessante, muito divertido e dá para passar o tempo. Se você quiser um link direto para esse software, para esse URL, é só entrar em www.intermatica.org e procurar o Infodrop número 518-518. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta aqui com o programa Plug Eldorado de hoje, esse que é o de número 346, e a gente estava aqui respondendo às dúvidas, na realidade por enquanto não tantas dúvidas, mas mais curiosidades e registrando curiosidades que os nossos ouvintes nos enviaram através do e-mail info@redeeldorado.com.br, que é o nosso canal oficial de comunicação. aqui do programa com vocês, ouvintes. Então, se você tiver dúvidas, dicas de internet, ou até não de internet, coisas que você queira compartilhar aqui com a gente, mande o seu e-mail para info@redeeldorado.com.br. Lembrando-se sempre de que no campo assunto, você deve escrever o nome do programa, ou seja, Plugue Eldorado, justamente para não ser confundido com um spam, tá bom? Pierluigi, o que mais a gente tem agora?
Uma série de desgraças do Paulo Louco.
Série de desgraças do Paulo Louco.
Mas é... Bom, veja bem, são desgraças...
Tinha um filme que chamava, acho que Desventuras em Série, deve ser uma coisa assim, acho que ele participou desse filme, né?
Agora, diz o seguinte, ele diz que não usa muito pendrives... Mas também não deixo ninguém espetar nada no meu netinho. O netinho é o computador mais antigo dele.
Bom, se eu tivesse um netinho, eu também não deixava espetar nada, nem injeção. Eu falei, olha, existem métodos mais humanos hoje em dia de administrar. Bom, de qualquer forma, vamos em frente.
Aí ele decidiu instalar aquele Panda antivírus, aquele...
Tá, o Panda USB Vacine.
USB Vacine. Uhum. Só que ele, acho que ele não leu aquele... pequeno artigo que eu coloquei lá no www.neuropedagogia.org, que é aquele meu site lá particular, eu coloquei lá uma sequência de como instalar e o que acontece quando você instala esse vacine. O que faz esse vacine é simplesmente bloquear o autorun, porque o tal vírus que entra em pendrive é um vírus que se instala no autorun. Então essa vacina o que faz? Cria um autorun que tem todas as características do vírus, menos um byte, portanto não se reproduz, e na realidade impede o autorun de qualquer coisa que tenha autorun, porque aí o autorun passa a ser
ele
uma coisa inútil.
Ocupa espaço. Fica inócuo e ocupando espaço. Agora, aliás, exatamente a ideia da vacina.
Da vacina, né? Você pegar um vírus que foi desativado, mas que continua tendo a mesma capa de proteína que produz os anticorpos do teu organismo. Então, o teu organismo reconhece aquele vírus como sendo uma coisa nociva, produz anticorpos, só que ele não. O vírus em si não produz a doença porque ele foi arrebentado lá dentro, deixou a capa externa que funciona. Agora, o que aconteceu com o Paulo Louco? O modem dele 3G, é um MSAA405, em italiano, da Honda, que possui autorun. Que se não estiver instalado, ele se instala. Se já estiver instalado, ele liga o cartão flash. Com a instalação do Panda, ele parou, é lógico, porque é o autorun.
Então... Aliás, esse é um detalhe, né? Que quando você for utilizar esse Panda USB Vacine, deixe-o ativado para inocular automaticamente os pendrives apenas quando você for colocar pendrives. Eu sei que é ruim lembrar, né, toda vez, vou espetar um pendrive, opa, preciso ativar o vacinador aqui. Mas é porque senão ele começa a vacinar tudo. Ele, por exemplo, já vacinou um cartão meu de celular, né, um cartão SD que eu tirei, micro SD que eu tirei do celular e pus diretamente num leitor de cartão e espetei lá no USB, ele já botou um autorun lá, né, no cartão do pendrive, do celular. E de câmera fotográfica, a mesma coisa. Ele vacina tudo que ele vier pela frente. E tem hora que ele tenta até vacinar CD. Já aconteceu isso, vacinar DVD. Só que, obviamente, o DVD ele não consegue vacinar porque ele não escreve.
É só para leitura.
É só para leitura.
Bom, mas de qualquer forma, ele conseguiu resolver o problema como? Ele tinha outro cartão igual, copiou os arquivos para o HD e pronto, e resolveu o problema.
Tá.
Depois disso, eu resolvi assistir um filme, diz o Paulo... No netinho EEPC. É um outro netinho.
Outro netinho, que é um outro computadorzinho. Deve
e
ser
o filme...
É um netbook, né?
Não passava no Real Player, meu. Mas passava no netinho da minha namorada. Um HP com o mesmo Real Audio.
Uhum.
Fiz downloads e instalações e desinstalações do Real Player e nada de passar. Aí eu descobri que a partir de dezembro o Real Player só passa DVD se pagar $29.90.
Certo.
Então... aí... Ele desistiu do filme e rodou o CCleaner. O CCleaner é justamente aquele software, né, Tarcísio, que permite limpar, eliminar as coisas inúteis no computador, né?
Uhum.
Ele realmente acusava muitos atalhos perdidos e registros apontando para nada em nome dos Real Player desinstalados.
Uhum.
Ou seja, aquele instalar, desinstalar, deixou muitos vestígios. Ele passou o CCleaner.
Certo.
Foi aí que o micro ficou super lento. Travava direto, não achava o modem. Aí o que eu resolvi fazer? Restaurar em um ponto antes dessa confusão. Ele tinha criado um ponto de restauração.
Uhum.
Pois sempre faço pontos de restauração após instalar qualquer coisa no netinho. O netinho, insisto, é o computador dele.
Certo.
Tchau, tchau. todos os pontos de restauração foram retirados pelo Secline. Quer dizer, não só tirou os inúteis, mas tirou os úteis também.
É, os úteis também. Mas isso precisa tomar cuidado. Tem gente que passa o CC Cleaner, né, o Secliner, de uma forma automática. O Secliner, ele serve para limpar o seu computador. Agora, ele acha tudo que pode ser apagado, registros inúteis, ou arquivos que estão em pastas temporárias, ou até arquivos que se referem a pontos de restauração. Só que antes de você apagar a todos esses arquivos e registros, o próprio Secliner pergunta se você quer realmente apagar todos. Tá? E aí é bom sempre dar uma checada em quais arquivos ou quais arquivos ele marcou para apagar. É que a gente, às vezes, né, ou por não entender muito, ou até por preguiça mesmo, a gente acaba aceitando do jeito que está, manda apagar tudo. Acaba confiando demais, manda apagar tudo aí. Aí ele apaga, por exemplo, os pontos de restauração. Então, para quem usa esses pontos de restauração do Windows, tem gente que nem dá bola para isso, né, Peruide? Se o seu computador pifar, o cara chora, ele reformata tudo, perde tudo. Mas
aí que tá, né? Justamente o Paulo Louco diz, como a cada boot ele se comportava de uma forma, ora ligando a placa de som, ora não ligando, ora acusando a ausência de drives, tá. E se eu tentasse usar o MS Config para criar um novo ponto de restauração, ele se recusava. É. Adivinha o que ele fez?
Ele formatou.
Formatou
netinho.
E agora sem o CCleaner e sem o Panda.
O Panda e o CCleaner são utilitários, bastante úteis, como o próprio nome já diz. Né? O Panda e o próprio CCleaner. Eu tenho os dois instalados no meu computador. Você provavelmente também, né, Peluide?
Sim.
Agora, o que a gente faz? Use, mas use com comedimento. Não vá, não vá usar assim, aplicar...
Use, não, como dizem nas coisas de bebida, use com moderação.
Com moderação, exatamente. não vá, por exemplo, o Panda e o USB Vaccine, ele é excelente. Ele já me salvou pelo menos uma meia dúzia de vezes de infecção de pendrives que vieram, né, com vírus. Ele já me salvou pelo menos uma meia dúzia de vezes com isso, o meu computador. Sim. Fora os meus próprios pendrives, que eu colocando em outros computadores infectados por vírus, também foram, né, vacinados, os pendrives estavam vacinados e eles não pegaram nada. Então, ele serve muito bem ao seu propósito, mas aí que está, você precisa tomar cuidado de que quando você for fazer uma coisa diferente no seu computador, do tipo... fazer uma leitura de um cartão flash memory de uma câmera fotográfica ou de um celular ou coisa parecida, ou até um HD externo, porque na hora que você espeta esses HDs externos que tem porta, né, se ligam ao computador. Sim. Por porta USB, eles também são reconhecidos pelo Panda e USB Vaccine como se fossem pendrives. Então eles criam um autorun no HD.
No fundo, o pendrive é reconhecido como um disco.
Exatamente, como um disco rígido externo. Então, e se você for colocar, espetar, né, no seu computador, que tem o Panda USB Vaccine, você for espetar um desses dispositivos que não correspondam exatamente a um pendrive, lembre-se de desativar o Panda USB Vaccine antes de espetar. Só isso. Que aí esses dispositivos não serão afetados por essa vacina, né? E a outra coisa que eu acabei de mencionar, lembrar que se você usar o CCleaner, antes de ir lá, assim, sem ler nada, né, sem ler as instruções, e deixando o CCleaner fazer o que quer, apagar todos os arquivos, ele vai apagar pontos de restauração, ele vai apagar arquivos temporários que eventualmente poderiam ser úteis um dia. Quer ver um exemplo? Para quem instalou no seu computador o Microsoft Office, no ato da instalação, quem já fez a instalação personalizada, avançada, no modo avançado do Microsoft Office, sabe que é possível você instalar ou não uma série de recursos. Um exemplo, aquele Microsoft Equation. O que é isso? É um utilitário que
de
serve...
De matemática,
que serve para você, trabalhando com o Word, editar fórmulas de matemática com o Word. Ele já vem com o Microsoft Office. Está lá embutido. Ah, mas no meu não tem. Tem sim. Só que para você instalar esse Microsoft Equation, você precisa entrar no modo de instalação não automática, mas sim no modo de instalação personalizada. Se você quiser aplicar esse recurso, muitas vezes ele é gravado no seu disco rígido, numa pasta de temporários, que fica ali, para ser instalada numa primeira vez que você quiser usar esse recurso. Aí ele pergunta, você quer usar? Ele vai lá nessa pasta, pega o recurso e instala. Isso tudo é para não ficar ocupando espaço e recursos do processador gratuitamente. Né? Ele instala à medida que o cara tiver necessidade, para você não ter que instalar tudo de uma vez. Pois bem, essa pasta de temporários do Microsoft Office é reconhecida também pelo CCleaner como uma pasta de temporários.
Uma pasta inútil.
Uma pasta,
ele acha que é inútil.
Não inútil, mas está lá. Quer dizer, se...
Está inativa, vai.
Está inativa. Se você apagar os arquivos contidos nessa pasta, o computador não vai deixar de funcionar por causa disso. Mas você já passará não mais a contar com aqueles recursos que um dia poderiam ser úteis para você lá no Microsoft Office. Então, esse tipo de interferência do usuário que o CCleaner requer. Né? Que você dê uma checada, ele vai procurar tudo o que ele acha desnecessário. Realmente, tem um monte de coisa lá que você pode jogar fora, mas de repente você reconhece ali pontos de restauração, pasta de temporários do Microsoft Office. Opa, não, deixa isso aí, porque isso pode ser útil um dia. Né? Não manda ele apagar tudo de uma vez sem ler as cláusulas contratuais antes, né? Senão você acaba se colocando em apuros, como aconteceu aqui com o Paulo Louco, né? Tá certo?
Agora, temos mais um e-mail aqui do Marcelo.
Ah, uma dica, viu, Peluíde? É. Para quem ficou aí frustrado, o Paulo Louco registrou que a partir de quando? De dezembro, o Real Player só passa DVD na versão paga, né? Na versão que custa aí $30 praticamente. Então deixa eu dar a minha dica em relação a isso. Se você instalar o Windows Media Player Classic combinado com aquele K-Lite, né, o K-Tracinho Lite, Codec Megapack lá, o K-Lite, se você procurar por K-Lite Megapack, né, você já vai achá-lo no Google, em vários lugares para baixar. Então, baixando o Windows Media Player Classic e
instalando
o K-Lite Megapack, instalando depois o K-Lite Megapack, com todos os recursos que ele tem direito, a versão full, você vai não só conseguir ver DVDs com o Windows Media Player, né, se você torná-lo o seu Media Player padrão, como você também vai conseguir, por exemplo, assistir aos arquivos RM, ou RMVB, que são proprietários da Real Player. São formatos proprietários da Real Player. Mas ele vai ter já o codec nesse pacote, já vai ter o codec para ver também, para assistir também arquivos dessa natureza. Ou seja, ele passa a ser um veja tudo, ouça tudo. De tudo quanto é tipo de arquivo, de vídeo e de áudio que você possa imaginar, o Windows Media Player Classic passa a gerenciar. Tá? Então a minha dica, para você não ter que pagar nada e ter num único software, um tocador de tudo, é isso. É você instalar o Windows Media Player Classic ou Home Classic, Home Cinema Classic. Esse Home Cinema Classic é mais completo ainda. E além disso, por cima, depois instalar esse K-Lite Megapack Full.
E o custo desses dois softwares é?
Zero.
Zero.
Zero. Você pode baixar os dois no Baixa Aqui. E aí você vai ter... Inclusive, eu fiz isso no meu computador. Eu tornei o Windows Media Player Classic, com esse pacote de codecs do K-Lite, o meu tocador de mídia padrão.
Sabe que eu cheguei a uma conclusão, Tarcísio? A gente paga coisas por ignorância.
É?
Eu fui no Museu da Aviação, aquele museu da TAM, que tem em São Carlos. Dei uma escapada, fui lá no Museu da Aviação. Que, aliás, é um conselho que eu dou para todo mundo. É coisa de primeiríssimo mundo. É maravilhoso aquele museu. É uma coisa assim fantástica. Quando já estava tirando o dinheiro do bolso e colocando, de repente uma das moças olhou para mim e falou: desculpe, mas que idade que o senhor tem? Falei: 68. Falei: ah, então é de graça. Ou seja, eu corri o risco de pagar um ingresso, que também não era nenhuma fortuna, quando poderia ter sido de graça. Uhum. Como tem muita gente que compra, e não barato, o Microsoft Office, e não sabe que o BR Office faz as mesmas coisas, e às vezes até melhor, e é de graça.
Exatamente.
Então tem, por exemplo, isso que você acabou de falar. $30 por Real Player passar DVD para você. Tem cara que paga, fala, ah, eu quero agora assistir o DVD. E não sabe, por exemplo, que tem esse Media Player Classic que
faz... O Media Player Classic, ele gerencia muito bem. E a grande vantagem, né, Prilídio? Você passa a ter num único software um tocador de tudo. Você não precisa do DVD Player, não sei das quantas, o Real Player para passar um determinado tipo de arquivo, ou o Winamp para ouvir suas músicas em MP3. Como chama aquele da Google,
QuickTime?
É, o QuickTime da Apple. É. Aliás, acho que é o único que eu não chequei. Talvez esse ainda, o Windows Media Player, não consiga gerenciar. Os arquivos .mov, se não me engano, que são os arquivos proprietários do QuickTime da Apple. Né? Mas eu acho que até eles ele toca, com esse Megapack aí, o Keylight Megapack instalado. Ele toca tudo. Não só ele toca tudo, como eu passei a dizer, não, eu quero que ele toque tudo, porque no ato da instalação desse pacote de codecs, Ele te pergunta quais extensões você quer que ele gerencie. Eu mandei gerenciar tudo. Tudo, tudo. Então MP3, OGG, qualquer formato de áudio, qualquer formato de vídeo, AVI, MPEG, RMVB, todos eles. Aí agora qualquer arquivo de vídeo ou de áudio, não importa qual seja o formato, eu dou lá um clique duplo, ele já automaticamente abre o Windows Media Player, e passa a tocar
o Classic
e passa a tocar sem problema nenhum com nenhum deles. Sabe? Aquela mensagem mal educada que volta e meia no Windows Media Player normal, aquele cheio de recursos, volta e meia aparece. Não, o Windows não encontrou um codec para
vamos procurar na internet.
Vamos procurar na internet. Aí você diz sim, aí você põe lá sim, ele nunca acha. Você já
nunca,
notou isso?
Nunca.
Ele nunca consegue achar, ele não consegue entrar em contato com a companhia referente àquele codec, né? Fabricante daquele codec, e ele nunca acha e deixa sempre o usuário a ver navios. Né? Não vê, ele chupando o dedo. Ele fala, e agora? O que eu faço? Não faz nada. Instala o Windows Media Player Classic com esse pacote que eu falei, de codecs, que você não vai ter mais problema.
O Marcelo, de Bragança Paulista, quer fazer uma coisa que eu não tenho a menor ideia do que é.
Boa.
Ele diz, eu tenho uma máquina XP. E gostaria de instalar um programa com o tema do Mac OS versus Leopard.
Não, é Mac OS 10. Mac OS versão 10.
Operating System.
É o sistema operacional Leopard do
da Apple,
do Macintosh, né? Que fica... É possível, viu? É possível, sim. Existe um tema... na realidade, não sei se é um tema ou é um emulador, viu? Aí que está o detalhe. Ele tem uma máquina XP, gostaria de instalar um programa com o tema do Mac OS X Leopard. Ele disse que andou garimpando na internet, mas ele fica preocupado em danificar o PC, até mesmo deixá-lo lento. É, eu acho que não sei, viu,
Marcelo, se
uma máquina XP, né, um PC XP, ele vai ter capacidade de processamento e memória suficiente para abrigar esse emulador. Na realidade, não é só o tema, não, viu? É porque, assim, existe uma diferença entre tema e emulador. O tema é só uma maquiagem, né? Você instala um tema...
É uma interface, é uma interface, pele.
Exatamente. Você instala um tema, ele vai colocar, assim, umas coisas parecidas em termos visuais e até sonoros, né? A interface fica parecida, mas você continua trabalhando dentro do Windows. Tá? Esse é um tema do Windows. Agora, parecida no caso com Mac OS. Nem sei se existe tema para o Mac. Deve existir. Uhum. Tem tema para de tudo quanto é tipo. Agora, o emulador não. O emulador é um programa que vai realmente fazer as vezes do sistema operacional Mac. Tá? Então ele cria um ambiente, inclusive um ambiente em que é possível até rodar programas escritos para o Mac, para o sistema operacional do Macintosh. Tá? Esse é o emulador. O emulador eu sei que existe. Na realidade, é uma distribuição, se não me engano, do Linux, que tem essa versão Leopard. Tá? É possível, existe, eu já andei dando uma pesquisada. Eu lembro que na época que eu andei dando uma pesquisada, no fim eu achei meio complicado demais lá, e não valeria a pena o risco só para ter um PC funcionando como se fosse um Macintosh. Entendeu? Eu achei que não valeria a pena o risco, mas existe. Se você fizer uma pesquisa no Google por macOS Leopard para PC, você vai encontrar pelo menos uma meia dúzia de links que vão te remeter a locais onde você pode baixar esses emuladores ou até o próprio sistema operacional que você instala lá numa partição e aí vai fazer o seu PC funcionar como se fosse um Macintosh.
É gozado, né, essa história de emulador. Outro dia, sabe o que eu achei? Um emulador MSX.
Ah, e funciona bem, né?
Funciona bem. Matei a saudade.
É, tinha os programinhas que a gente... Você ainda tem esses programinhas gravados em algum lugar?
Tenho, em algum lugar eu devo ter.
Problema?
Não,
problema.
Gravados não. Estão impressos. Você lembra que a gente ia as listagens?
Aí você entra lá no ambiente basic, né? Que é o ambiente nativo do MSX.
Digita
e roda tudo.
Roda tudo.
Maravilha.
Tarcísio, o Eloísio diz aqui... Oi, gente boa, que a paz esteja com você. Com você também, Luísio. Como diziam os latinos, pax vobiscum. Que a paz esteja com você. Agora, sabe o que eu acho engraçado? Que os árabes se cumprimentam falando salam aleik. E os judeus se cumprimentam falando shalom aleiko. Os dois se cumprimentam dizendo que a paz esteja com você e vivem brigando lá no Oriente Médio. Pois meu Deus, para com isso, pô.
Vamos pelo menos uniformizar o jeito de dizer. Quem sabe a partir daí eles começam a se entender, né?
Mas diz aqui, o Eloísio, vocês falaram de um site que dá o nível de segurança por cores dos sites. Eu perdi. Pode me mandar?
Tá.
Agora, continua entusiasmado. Um programa desse por rádio é incrível. Persevere, sim. Nós vamos tentar perseverar.
A gente tem perseverado, pode deixar. É o MyWatt, tá? www.mywatt.com. É o seguinte, nesse MyWatt, depois eu soletro, você vai ter a oportunidade de baixar um pequeno software, que é o Watt. O Watt, no caso, é W-O-T, Watt, tá? Você vai baixar esse pequeno software que tem uns 500K. Ele é pequenininho, levinho mesmo. Aí vai instalar esse Watt e ele vai funcionar como um plugin do seu programa de navegação. Google Chrome, Internet Explorer,
Mozilla
Firefox, seja lá o que você tiver. Tá? Ele, aliás, na hora que você entra no mywatt.com, o próprio site já identifica qual é o browser que você está usando.
Exatamente.
E já disponibiliza o download específico do Watt, né, desse pequeno plugin, para aquele browser que você está usando. Então nem com isso você tem que se preocupar. Basta fazer o download, depois instalar, quer dizer, rodar o programa que você baixou, né, o arquivo que você baixou, o executável, e aí ele vai se acoplar ao seu programa de navegação. Como é que ele funciona? Exatamente te dando todas as diretrizes através de uma codificação de cores, verde, amarelo e vermelho, né, que são exatamente as cores de livre, atenção e pare, né, para te dizer o nível de confiança dos sites pelos quais você estiver navegando. Inclusive até, muito interessante, porque ele dá ao lado dos próprios links de uma pesquisa feita no Google, por exemplo, ele já coloca esses anezinhos nas devidas cores.
E tem mais uma coisa, e você pode contribuir, se você entrar num site que não foi classificado ainda e você descobre que esse site tem coisas maliciosas, por exemplo, você pode contribuir avisando, porque isso vai parar num banco de dados mundial, né?
Exatamente. Quer dizer, você entrou num site verde, por exemplo, aí você percebeu que era um site comercial. Aí você teve algum problema, sei lá, com alguma mercadoria que você estava comprando. Aí você pode voltar lá naquele site e classificá-lo como amarelo. Olha, eu tive um problema. Pelo menos, né, os próximos usuários tomem atenção em relação aos serviços prestados por aquele site. Então é uma classificação realizada pelos próprios internautas, né, pelos próprios caras que passeiam por esses sites. É isso aí, né, Peluíde?
É isso aí. Estamos chegando no final, hein?
Temos vários e-mails ainda para ler e responder aqui para vocês.
Deixamos para o próximo programa.
Mas deixamos para o próximo, tá? Fiquem, perseverem vocês também, ouvintes, e estejam plugados aqui no próximo. A gente convida a todos vocês para o próximo programa, tá bom? Por esse é só. Vocês já estão aí ouvindo a musiquinha, né? E agora significa que nós estamos nos despedindo. Até logo para todos vocês. Obrigado por essa última uma hora aí que vocês tiveram plugados com a gente. Até logo, Piruide.
Até logo, Tarcísio. Até logo, Alexandre. E até a semana que vem.
Plugue Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Rádio Dosbox.